Saudações, velhos gamers! Hoje a gente vai começar um episódio para ficar bem temático para esse 31 de outubro, esse Halloween que está aí. Né? Então, para a gente entrar no clima, hoje a gente começa um pouco mais sinistro hoje, né? Conforme essa trilha sonora que você está ouvindo. Mas são sugestões, são dicas, né? A gente vai bater um papo hoje falando sobre jogos que têm a temática Halloween, terror e por aí vai, né? O que se assemelha. E aí as distinções a gente vai falando durante o episódio. Eu sou o Felipe Machado e esse é o podcast Velho Gamer, começando agora para falar de jogos de terror. Passando a bola para o meu camarada Hermes.
Alô, você que está ouvindo o nosso podcast agora. Vou pagar um baita mico. Vou fazer uma do zero, tá. Caixão. Se você não assistir o nosso podcast, a sua sogra vai ressuscitar.
Boa, boa.
Rapaz, depois dessa aí, fica até difícil tentar superar.
É isso. E aí, Eduardo, e agora? Te vira.
É, tem muito o que falar, né? Depois dessa belíssima apresentação do Hermes aí, o máximo que eu posso falar é que não é só de Resident Evil e de Silent Hill que a gente vive. Tem muito jogo bom e muito jogo obscuro aí que a gente vai conversar no episódio de hoje.
Tem. É isso aí, gente. Então vocês preparem suas águas bentas, né? Peguem o que? Bala de prata, o que mais, Hermes? Me ajuda aí.
Crucifixo, estaca, crucifixo, colar de alho e abóbora pra colocar na frente de casa.
Isso. E lembrando dos residentes da vida, Silent Hill, né? É bom ter uma pistola, né? Um revólverzinho, uma espingarda também, né?
Um bom tacap também no meio da cabeça ajuda.
Ah, não. Proteger dessa zumbaiada. Esse é o segredo.
Tá certo. Então vamos lá com temática de Halloween, né?
Está começando Velho Gamer, informação e nostalgia. Apresentação, Eduardo Nichelli, Hermes Almeida e Felipe Machado. Este é o Velho Gamer. Aperte o play, mas não esqueça do start.
Então a gente começa aqui, né, com essa... Nós temos aqui uma boa de uma lista do Eduardo que fez a lição de casa, né? Enquanto eu e o Hermes aqui, a gente estava discutindo aqui alguns nomes, assim, aleatoriamente, o Eduardo chegou e botou na mesa, botou o joystick na mesa. Mostrando como é que se faz. Eduardo, como tu acabou elencando separadinho até por plataforma, olha só, isso que eu chamo de dever de casa.
É ele e o Sheldon do Big Bang Theory.
Penny.
Isso.
Bom, já que o tema é Halloween, eu acho que nada mais justo de começar falando do jogo Halloween. Só que do jogo até do Halloween do Atari 2600.
Esse
é... Um joguinho bem sofrido, mas é um joguinho bem legal de jogar. Ele foi bem marcante na época, porque ele era no... A gente ficava imaginando os gráficos, né? Não dá pra imaginar muita coisa ali, em tudo pixelado, os quadrados feios ali, né? Mas a gente ficava imaginando ali o Mike Myers, depois que me corrigiram, correndo atrás da menininha do jogo ali. Era bem legal aquele jogo também.
Tu falou que tem música, né?
Era legal que cada vez que o personagem aparecia, né? O Mike aparecia, ele tocava música,
é
né?
Michael, do Michael.
É Mike, né?
É Michael Myers. O Mike Myers é o comediante do...
Ah, é verdade.
Todo mundo confunde.
É o Michael Myers.
Eu já chamei ele de Jason, então tá tudo certo.
Jason é perdoável, até.
Então, quando o Michael aparecia...
É o famoso era o que tinha, né?
É, do que tinha. E vou te dizer, eu achava bem legal. Mesmo sendo pro Atari ali, ele tinha um gráfico bonitinho, assim, né? Era o que dava pra entender ali, que tu andava dentro de um... Sei lá, se era uma mansão, uma casa, mas era algo... Era uma peça grande, assim, um lugar grande, que tu ia transitando pelas telas, salvando o que deveria ser os NPCs do jogo, né? Só que pareciam umas criancinhas, porque era pequena, era estranho, era até esquisito. E o Michael vindo com...
A faca.
Deveria ser uma faca, né? Mas Parece outra coisa. Enfim.
Eu diria que parece uma salsicha, uhum, né? Da mesma cor da cabeça dele.
É, então. E era legal que quando o personagem ele encostava nele, né? Quando, né, atacava, arrancava a cabeça, a menininha saía correndo sem a cabeça. Né, em vez de morrer ali no chão, não, ela saía correndo ainda sem a cabeça. Mas tudo bem.
Sem a cabeça. E ele matava uns ali e ficava espirrando sangue, né? Uns pixels de vermelhos.
É isso, uns pixels vermelhos ali.
Mais sangue que o Mortal Kombat de Super Nintendo.
Pra época, eu acho que deveria ter sido um jogo bem, bem chocante, né? Eu achei bem legal, assim, quando eu joguei esse jogo, eu achei bem, bem interessante. É uma recomendação que vale a curiosidade, pelo menos.
Eu fico imaginando os pais na época, né? Ah, esse jogo é muito violento, eu não vou comprar, meu filho me pediu. Ah, que horror, já pensou? Não, eu não sei se teve repercussão na época, assim, né? Não encontrei relatos, mas deve ter sido engraçado. Nossa, que horror, os bonequinhos sangrando, aqueles quadradinhos vermelhos pulando, assim, pulsando.
Bem isso mesmo, dois quadradinhos pulando pro lado ali era sangue.
Ah, mas tava de massa.
E sem sair do Atari, né, a gente tem também o Massacre da Serra Elétrica, né?
Bah, esse jogo é feio, hein? Mas pois tá lá, é. Existe. Tá.
Bizonho.
Ele é outro, que aquela serra ficou muito mal desenhada.
É que nem o Eric falou, parece uma torneira, né, que gira na ponta.
É.
E aí acho que aleatoriamente tem um crânio de um sei lá, de um touro, assim, no meio da grama. Uma casinha lá no fundo, que é um problema de perspectiva enorme, né? Porque tem as árvores no fundo e uma casinha que é mais baixa do que o tronco da árvore.
É, aquele jogo, ele é esquisito.
Tá mal de perspectiva.
Ele é esquisito.
E aí, como é que é?
Eu acho que faz parte daquele jogo que foi feito só pra dizer assim, olha, fizemos um jogo do Massacre da Serra Elétrica, o Atari. Só pra dizer que existe. Né? Porque ele é bem feio o jogo. O que eu achava legal só era a capa.
A capa?
A capa do jogo eu achava legal, que aparecia ele na frente. Apesar de ser meio esquisito, mas tinha um cara com pistola atirando, alguém sendo enforcado, assim. Era legalzinho. Era esquisitinho, mas era legal.
Esquisitinho.
A capa,
eu tô vendo,
menos,
aqui,
né,
na internet.
Mas o jogo era esquisito.
O que que esse...
O jogo é uma mistura de Pitfall. As árvores atrás parecendo Pitfall,
uhum,
né?
Sim.
Com aquele verde. Enfim, umas cerquinhas nada a ver ali. E quando tu encosta no personagem, né? No que vai falecer ali, que vai morrer.
Vai falecer.
Ele vira uma coisa ali. Ele não
vira,
ele
um bife,
não vira,
né,
uma poça de sangue. Ele vira sei lá o que, que é aquilo. Parece até uma ampulheta.
Vira de cabeça pra baixo, parece.
Sei lá. É bem esquisito esse jogo. Pra falar a verdade, ele é bem ruimzinho, bem esquisito.
Eu tô vendo um GIF aqui. O que é esse combustível? É da serra?
É da serra.
A serra elétrica funciona combustível.
É, e aí tu...
Só brasileiro mesmo.
Não, mas então, mas a gente chama de Massacre da Serra Elétrica, mas ela não é
com...
Nunca,
exato,
foi elétrica, né?
Nunca foi elétrica.
Era gasolina.
Até porque o cabo ia cair no meio do caminho, né? Ia puxar.
Massacre da Serra Elétrica. Ô, peraí que acabou a tomada aqui, deixa eu puxar
pegar
uma extensão.
Que eu já vou te matar, espera aí.
Aguenta aí.
Tem um... Aproveitando que a gente tá falando de Atari, né? Falando ainda dentro da mesma geração... Muito pouco se sabe, eu também confesso que eu fui descobrir muito tempo depois, né, visto que eu sou um odisseiro, né, daquela segunda geração ali, eu não fui um atariano, eu fui um odisseiro, eu caí do lado Odisseio da Força, onde eu já até mencionei em outros episódios aí que eu tinha dificuldade até para encontrar jogos, né, porque quando eu fui começar a curtir mesmo videogame, ele já tinha sido parado de fabricar, e, enfim... Já tinha, só no Brasil que ele ainda estava meio fervoroso, mas na Europa e Estados Unidos ele já tinha findado. Então, no Brasil, eles estavam vendendo o que tinha e explorando como se não tivesse acabado ainda a empresa, né, da Magnavox, que aqui no Brasil era a Philips que representava. A gente tem o Nightmare, né, que é um jogo de terror do Odyssey, Magnavox Odyssey 2, né, que no Brasil chegou como Odyssey 1. E, inclusive, dá para jogar online usando o joystick, né, pelo site do experienciaodyssey.com.br, que é o Odyssey Volta, né, que eu já mencionei também em outro episódio. que tem vários jogos de Odyssey para jogar online. Então tu pluga ali teu controle e tu pode jogar direto no site da galera do Odyssey Brasil, né? Que até a gente teve uma gravação com eles no Player 2, né?
Sim.
E é um jogo bem, bem bacana, cara. Depois eu jogo o link para vocês se quiserem conhecer. Mas coloca aí Nightmare Odyssey no Google Imagens aí, você já acha rapidinho aí. Deve ter uns screenshots aí bacana. Eu particularmente até não cheguei a jogar, mas eu achei muito curioso quando eu tava pesquisando. Porque tem muito jogo de Odyssey, na verdade, que nunca teve no Brasil. Eu já tive muita dificuldade também na época que eu só tinha esse console para achar outros jogos. Imagina alguns mais, vamos dizer assim, não sei se obscuro ou menos acessível, né? O Odyssey teve muitos jogos, não sei se é o caso desse, que foi lançado só na Europa, né, ou só nos Estados Unidos, então a gente dependia muito da importação, tinha coisa que não foi lançada aqui, enfim. Né. Mas fica a dica para quem quiser conhecer também, além dos dois jogos que a gente mencionou do Atari, também na mesma geração tem do Magnavox Odyssey, né? Ou Odyssey. Como cada um quiser chamar.
É, essa história de jogo, enfim, às vezes é meio complicado mesmo. Teve muito jogo, inclusive, que mudou de nome, né?
Também.
Que eu vou falar um exemplo rápido aqui, nem ia falar desse jogo agora. Mas The Cap Attack, que é um jogo que eu ia falar mais adiante do Mega Drive, ele é um jogo que ele é todo fofinho lá fora.
Uhum.
Lá fora não, vamos lá, no Japão. Ele foi lançado com outro nome, vou trazer já o nome, mas ele... É um jogo que é todo meio Aladdin, assim, sabe?
Uhum.
Feito no estilo Aladdin. Só que quando ele foi vir pra América, né? Eles mudaram. Quando foi pra Europa, pra América, eles mudaram. E fizeram uma reimaginação de todo o jogo, praticamente. Mantiveram a mecânica, mantiveram... enfim, os comandos em si, o jogo em si é o mesmo, né? A plataforma em si é a mesma. Porém, trocaram todos os sprites, né? E nem fizeram com Turma da Mônica. E fizeram o The Cap Attack. E aí virou um jogo de terror.
Terror.
Aí ele virou um jogo... É. E era um jogo que tu olhava assim, estilo Aladdin. Né? Era um bonequinho com um turbante. Enfim. Saía...
Qual plataforma?
Do Mega Drive.
Mega Drive.
Isso.
Tá. Mas antes de a gente ir lá pro Mega Drive, vamos tentar subir na ordem, né? A gente acabou de sair da segunda geração. Vamos dar uma pulada nos 8-bits... Eu não sei se vocês, como... Quem é que é mais cega que ceguista? É o Eduardo, né?
É o Eduardo. Eu era Master System.
Pois é, Master... É, mas falando de 8-bits, é o Master, né? Que a gente vai falar. Tem jogo de terror no Master System?
Tem.
É, eu acho que não chega a ser terror. Além do Chapolin, acredito que seja isso que o Eduardo ia comentar até.
Chapolin, que só tem no Brasil esse jogo.
Chapolin e Drácula.
Não era?
Não. Nem era ele, pra falar a verdade. Ele eu botei mais porque ele tá no... O jogo base dele... É, esse aí é um outro exemplo também, ó, de jogo que mudou. Lá fora, ele chamava Ghost House. Ele é um jogo de terror. Tanto que quando vem pra cá, vem como Chapolin versus o Drácula. E só trocado o personagem. Tá lá, os morceguinhos, tá lá uns monstrinhos, lá os negócios. Dentro de um castelo e tal... É o mesmo jogo, só trocou o personagem principal ali, né, o sprite do personagem, e a tela inicial que botaram é do Chapolin, né, mas o jogo base dele é esse aí, Ghost House, né.
Sim.
Por isso que eu até fiz a menção dele aqui por causa disso, que é o que...
Eu tô abrindo aqui o screenshot dele, tá parecendo um hobbit misturado com um emo, esse personagem mesmo.
É, exatamente, parece um emo.
Com a orelha de
o Master tinha o Master of Darkness, que era tipo uma versão do Castlevania pra...
Esse jogo é legal.
É legal, eu tive esse jogo.
Esse jogo é bem legal.
Master of Darkness. É um Castlevania pro Master System.
O Master tem a sua versão também.
Exato.
Deixa eu
é
dar
muito
uma
Castlevania.
Aqui.
Só que
cara,
meio...
tem uns gráficos bonitos. Como é que é a jogabilidade?
Não, são bonitos. Não, era boa, cara. Era boa.
Ele é bonito e é bom de jogar. E eu até te digo mais, eu não sou fã de Castlevania e gostei desse jogo.
É, ele se passa meio que na Inglaterra, lá dos 1700, por aí.
Cara, bem interessante.
Ele é, pelo que eu entendi, que eu não cheguei a terminar ele, mas ele...
Eu também não fui muito longe.
Ele tem um cenário bonito, cara.
Pelo que eu entendi, ele conta um pouquinho ali, ou faz menções do Jack Estripador no meio do jogo.
É, mais ou menos dessa época aí, exato.
Interessante.
Então, eu achei legal. Eu joguei um pouco ele, joguei assim, bem considerável algumas fases ali, e eu achei bem legal.
Cara, eu tinha, eu acho que foi junto com o Master System que eu vendi pra ti.
Não veio. Eu lembro desse jogo.
Eu tive esse jogo.
Ele tem, olha, os sprites são bem legais e o cenário também bacana.
É pra bem feito. E a jogabilidade dele Drive, é boa assim. Também. Não é ruim, não.
É boa.
Acho que foi no final de vida do Master.
Eu não sei te dizer o ano que ele lançou, não, mas ele é muito bom.
Ele é bonito.
Esse papo tá legal. Depois eu vou pro meu Retrobox, aí eu vou começar a puxar esses jogos aí.
E outro jogo que também, do Master, que eu achei legal, foi o Drácula de Brimstock.
Ah, tinha pro Master? Não sabia.
Esse, na realidade...
Drácula?
Tem. E pra falar a verdade, esse jogo ele lançou pra vários consoles. Até o Sega CD, Amiga, o Super Nintendo, Mega Drive. As versões de Super Nintendo e Mega Drive são muito boas, mas eu gostei, eu não sei te dizer o porquê direito, mas eu gostei mais da versão do Master System. Eu achei mais interessante de jogar. Ontem eu tava jogando esse jogo aí, né, até pra fazer esse podcast, eu resolvi puxar um pouco mais esse alguns jogos, e me deparei com ele, e esse jogo é bem legal. Eu não sei dizer... Não é só questão gráfica. O gráfico dele é bonito no Master System. O Master System faz um bom jogo, né?
Sim.
O Mega, obviamente que o Mega Drive e o Super Nintendo têm gráficos melhores. Mas o do Master System eu achei mais interessante de jogar. Eu não consigo explicar o porquê, mas ele é muito bom. Muito bom. E além dos gráficos também, como eu falei, né? O Master conseguiu fazer muito bem visto daquilo que ele tinha. Né, ele é mais simples, mas é uma plataforma mais gostosa de jogar.
É, isso é uma coisa que eu sempre achei interessante no Master System, e talvez de fato seja. Eu tenho a impressão que o Master System consegue gráficos mais bonitos, no sentido de enfim, colorido e tal.
Colorido.
E para alguns jogos, assim, e às vezes parece quando tu joga Nintendinho, que, sei lá, talvez vamos supor um port do mesmo jogo, ele é mais opaco, tem menos detalhe, menos sombreado, alguma coisa assim. Tem pessoa que acha que final no Master fica mais legal.
Os dois são 8 bits, a gente sabe que toda a potência que teve no Nintendinho, tudo que teve, mas, pra falar a verdade, o Master ele é melhor que o Nintendinho, assim, nessa
pois
parte
é,
técnica, né?
É,
só que ele fez tanto sucesso, mas... Sim, ele
não,
é melhor,
não
né?
Muito.
É que o Master já chegou no Brasil já perto do lançamento do Mega, né, cara? Esse foi o problema, né?
Não, mas lá demorou... fora também, nos Estados ele Unidos não conseguiu fazer sucesso.
Não, mas é que tá.
Também,
no
mas
Brasil...
se ele tivesse chegado um bom tempo antes, ele teria concorrido bem com o Nintendinho.
Sim, mas aí é que tá. Mesmo assim, o Master System foi um sucesso enorme aqui no Brasil.
Ah, sim. Inclusive venderam até a versão 3, né? Depois que veio pra diante foi pra versão pra o cenário retrô, mas
não.
Até o Master System 3 vendeu muito bem.
Mas
não
o 302 lá fora.
É, mas, só mudaram mas tem umas coisas que o... Ah, isso aí, a gente mora tem que falar da história da Tectoy, não falar da história, mas comentar pelo menos dela, porque a Tectoy fez um ótimo trabalho, não só de divulgação, mas também na parte do console. Eles modificaram o console por dentro. E a SEGA não queria que eles modificassem. Mas eles conseguiram fazer umas modificações e foi o Master System 13 e fez um sucesso enorme, né? E a SEGA tava muito bem aqui, né? A Tectoy, né? Tava muito bem com o Master System aqui. E uma das provas é que esse jogo foi lançado aqui também, né?
Eu tava procurando até mais coisas aqui pra Master System. Encontrei aqui um tal de Laser Ghost. Não sei se você ouviu falar.
Não
lembro.
Laser Ghost, deixa eu ver até
procurando
aqui.
No Google, vamos dar uma gongada.
Vamos dar uma gongada. Laser Ghost aqui, ó, do Master System. Acho que até com pistola o jogo. Tem uma imagem de pistola
eu cheguei...
na capa.
Ah, minto. Eu cheguei a ver esse jogo, sim. Um monte fazendo as pesquisas, eu cheguei a ver. Mas eu vou te dizer, o jogo é bem fraquinho. Ele é bonito. Tu olha, é um jogo bonito.
O protagonista acho que é uma loira aqui, uma mulher, né, de vestido vermelho.
É, na verdade não, na verdade...
Ela é uma guia, tipo uma
na
guia.
Na verdade ela não é a protagonista, não. Ah, não é a jogável, né?
É que ela tá em todos os screenshots que
é
eu tô vendo
NPC,
aqui.
Né?
Então, mas aí é que
proteger
tá. Tu tem que proteger ela. Tu é a líder.
Entendi.
Entendeu? Esse jogo,
então,
na verdade,
vai caminhando
é de tiro.
Cenário,
Isso tem
que ir curando ela dos obstáculos, assim.
Exatamente.
Interessante. É uma jogabilidade diferente.
Tem versão arcade, isso que eu tô vendo.
De repente, como eu não joguei com a pistola, não tem como dizer.
Mas se for isso, cara, é uma proposta bem, bem original, cara. Porque no normal tu mata o pato, tu mata o ladrão. Agora, se a personagem tem autonomia pra caminhar e tu tem que evitar que ela, sei lá, caia, morra no meio do caminho, tem que estar atirando antes dela chegar no ponto X, é uma proposta bem interessante, cara.
É bem diferente do normal, né?
Até hoje, acho que não tem mais nada disso. Tem que estar protegendo na frente o personagem de chegar lá pra não morrer, enfim. Acho que nem tem outro jogo desse tipo. Alguém nos mande uma mensagem pra falar sobre isso.
Eu acho que o último mesmo, assim, que me vem na cabeça agora, que depois tem que tocar no assunto mais adiante, é do Resident Evil 4, que tem que proteger a menina chata aquela, que vai ter no remake.
Sim, mas daí ela tá dando contigo, né?
Sim, mas tu não pode deixar ela pra trás, mas não pode deixar ela sair muito do teu ponto de vista.
Sim. Não, nesse caso sim, mas é que também a gente não tem mais jogos de atirar na tela, né?
Ah, não, isso aí. Só nos fliperamos mesmo.
É, depois que saiu da TV de tubo, a gente perdeu essa possibilidade.
O Nintendo Wii ainda salvava um pouco.
É. De Master, assim, eu desconheço. Assim,
eu, pra falar a verdade, ontem eu procurei bastante e tem pouca coisa, assim.
O Master não tem muita coisa.
O Master.
É. Eu achei bastante coisa aí pro Super Nintendo, dá pra ver até na lista, né? E pro Mega. Né? E principalmente Nintendinho. Pra falar a verdade, tem jogos muito... São os terror, mas não é jogo de terror.
Mas a temática tá aí, cara.
O Fred, o Jason, por exemplo, o Jason é no Nintendinho, né?
Jason,
cara,
no
Nintendinho. É impressão minha ou tem Duke Nukem pra Master System?
Duke Nukem pra... Não, é pro Mega, não é?
Mas não é o 2D aquele?
Tem pro Mega, mas eu tô vendo aqui como se tivesse umas versões...
Aqui é 2D, eu acho.
Não, mas eu acho que deve ser algum Porschezinho.
Pode ser um porte caseiro.
Recente, não é... É recente, não é... Não é oficial, não. É homebrew, ó. Acabei de ver que ele é um homebrew, não é oficial, não.
É homebrew.
É aquela primeira versão do Duke Nukem que ela é 2D.
É, né? Duke Nukem 2, acho que era assim.
Ela é um jogo de plataforma.
Fizeram um portezinho pra galera ter pra brincar.
É, tem o que o Attack Toy fez, de fato, na época, pro Mega Drive, né?
Sim.
Mas não passou disso, né? O do Master não rolou.
Ah, eu tava olhando uma coisinha aqui. A gente tá falando de temática Halloween, mas embora não seja exatamente o Halloween, mas não tem como deixar de citar Ghostbusters, né? Os Caça-Fantasmas.
Os Caça-Fantasmas. Saiu também pro Master, saiu pro Nintendinho.
Cara,
depois saiu, se não me engano, pro Mega também, pro Super NES.
Foi o carro-chefe na venda do Phantom System aqui.
Isso, ele era o bundle, né? Do Phantom System. Foi o que veio junto com meu videogame. Eu tive o Phantom System e, bah, raramente eu conseguia passar da primeira fase. Tinha que andar com um carrinho.
Isso aí que eu ia te falar.
E aí tu não sabia bem pra onde tinha que ir.
É isso aí que eu ia te falar. Como é que se jogava isso aí?
Como é que é?
É isso mesmo que eu ia te falar. Como é que se jogava isso? Que eu nunca consegui jogar esse jogo.
É, era assim, tu tinha que andar, só que eu nunca sabia onde é que eu tinha que parar, porque tu tá na avenida, tu tem que parar em algum prédio, só que se tu demorava muito, acabava a gasolina, aí tu perdia, morria na fase, vamos dizer assim, aí tinha que começar tudo de novo. Aí, às vezes eu tinha que coletar algumas coisas no caminho, não podia bater nos fantasmas no meio da avenida, e aí se tu conseguia entrar num prédio, que às vezes aleatoriamente eu conseguia entrar, tu chegava numa fase que tu começava a andar dentro de um prédio, pra atirar nos fantasminhos, assim. Só que eu era muito pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, assim, eu não conseguia entender a dinâmica do jogo, o que tinha que fazer.
É, eu não conseguia entender esse jogo até hoje.
E aí eu me lembro de ver nas revistas da Ação Games, se não me engano, o Ghostbusters 2, que ia sair pra, acho que era Mega Drive, ou Master System, não me lembro. E acho que era Mega Drive. E eu pirei, assim, porque daí eram uns bonequinhos com uns cabeção, tipo uns mini cracks, sabe? Que saiu na época da Copa do Mundo de 98.
Sim.
Eram os personagens dos Caça-Fantasmas, eram uns cabeção, assim, uns corpinhos menor. E aí tu controlava os bonequinhos de fato. E eu ficava muito frustrado de jogar no meu Phantom System, porque a maior parte do tempo tu começava já no carrinho. Eu queria jogar com os bonecos, dar raio nos fantasmas e tal. Então eu meio que me frustrava com esse cartucho. Mas só pra deixar a menção aí. Considerando que acho que a versão do Mega Drive é muito melhor, assim. Claro, então, é um outro videogame da frente.
Eu vou entrar então falar de uma franquia que eu gosto muito de jogar, que eu joguei muito no... Joguei no Mega Drive bastante recentemente, porque eu não conhecia até então. E fui, aprendi a jogar coisa de, vamos lá, 6, 7 anos pra cá, que é Splatterhouse.
Sim.
Não conhecia esse jogo, eu juro por Deus que eu não conhecia esse jogo.
Eu conhecia da Ação Games, eu ficava pirado pra jogar esse jogo, mas eu não tinha Mega Drive.
Só que aí é que tá. Ele foi lançado uma versão pra Nintendinho também.
Sim, isso eu vi.
Que é... saiu no Japão. Né? Que é um joguinho mais infantilizado, assim, digamos.
É uma versão chibi, que eles chamam. Uma coisa mais fofinha, assim.
Isso, isso. Que até tu vai lutar contra o Drácula. Antes de lutar, o Drácula começa a dançar ele e os monstros na tua frente.
Minha nossa.
Faz um showzinho ali pra ti.
Do Michael Jackson, Thriller.
É, só que assim, é legal o jogo. É bem legal jogar esse joguinho. Eu achei bem, bem, bem legal isso aí. E claro, que daí depois a gente pulando aí, indo pro... falando lá do PC Engine, que quase ninguém fala aqui no Brasil, mas é um videogame que eu acho bem legal de jogar. O PC Engine teve um port do primeiro Splatterhouse. A versão do arcade foi parar no PC Engine. Então, eu não lembro se em algum outro lugar teve esse primeiro Splatterhouse. No Mega, foi lançado o 2 e o 3, que é pra mim o melhor, o 3, né? Mas o primeiro Splatterhouse foi lá no PC Engine, e por curiosidade teve esse Splatterhouse de NES aí, que é bem legal de jogar, apesar de ser mais infantil, né, mais é diferente, né, mas ele é legal de jogar também.
É, a gente acabava até nem ficando sabendo, porque muita coisa não chegava aqui, né? E a gente também basicamente sabia o que as revistas divulgavam também, né. Ou tu acabava indo numa loja e dava sorte de encontrar e arriscar, ah, vou pegar esse pra ver como é que é.
É, ele era um jogo diferente, bem, bem diferenciado, assim, né? Dos outros, assim, não via muito aquela temática daquele tipo de monstro sair com... Ele parecia o Jason, daí depois eu fiquei sabendo que até teve processo por causa disso, mas o pessoal na época falava que era o joguinho do Jason, mas não tinha nada a ver com o Jason, né?
Uhum.
É a máscara só, né?
É só a máscara que é parecida.
Só a máscara, sangue, terror...
A máscara não dava poder pra ele? Agora não me lembro.
Era máscara, ela é uma mistura do filme do Máscara com o Jason.
Com o Jason.
A máscara dava um poder pra ele. É, o que eu lembro da história desse jogo aí é que...
No PC Engine até eu acho que o gráfico era um pouco melhor, né?
Muito, muito, já era... O gráfico do PC Engine era tipo do Mega Drive.
Eu acho que ele já chegava meio que pra... Já chegava... Acho que ele iniciou a geração, né? Só ficou um pouco pra trás.
É, ele, na realidade o PC Engine ele tem... Ele é meio termo entre o 8 e 16.
Sim.
No Japão ele foi lançado como um 8-bits. Né?
Mas ele se aproximava do 16, né?
Mas é que tá. Na América ele foi lançado como TurboGrafx 16, dando a alusão dos 16-bits. Mas na realidade era só o chip de som que era 16-bits. O resto era processadores de 8. Só que era mais de um também. Entendeu? Então...
Ele era um 12 bits.
É, quase isso.
Ficou no meio do caminho.
Tanto que tem jogo que foi lançado pro Mega Drive, que o cara pensa que é exclusivo, tipo OutRun. OutRun saiu pro PC Engine também. E muito
sim.
Bonito, inclusive. Muito bonito. O som dele é muito
Aliás,
bom.
Aliás, tem jogos lindíssimos no PC Engine que não tem... E acho que até não tem na Nintendo, na Sega. Tem algumas coisas bem interessantes. É legal de explorar
essa plataforma.
A biblioteca, né? É. E aí o cara descobriu muita coisa. Porque normalmente a gente pega os antigos, tu fala Nintendo e Sega e ignora, né? O PC Engine.
É, mas ele não fez, aqui no Brasil ele não fez sucesso nenhum.
É, muito pouco.
Né? Lá no Japão ele fez sucesso fazendo mais que o Mega Drive, inclusive. Não, mas aqui
era uma pouca gente tinha esse videogame.
Eu vi ele uma única vez. Ah, quer dizer, vamos recapitular. Na época, nos anos 90, eu vi ele uma única vez. Eu fui ver esse videogame de novo agora, lá no Portugal, lá da Super Anos 80. Não
apareceu.
Outro lugar, não vi ele. É muito difícil de ver esse videogame. Porque não teve. O cara teve que importar. Quem teve aqui no Brasil teve que importar.
É, ou quem tinha, assim, que alguém da família que ia para os Estados Unidos trazia, né?
É, então era bem difícil mesmo. Eu achava legal o formato dos cartuchos dele, que era um cartãozinho, assim, parece um cartão de crédito.
Uhum. E o Splatterhouse, cara, voltando para ele ali rapidinho, Cara, quando eu vi na Sound Games, eu enlouqueci. Ah, era pra Mega Drive. Sabe quando... E ele fizeram uma matéria especial de 2 páginas, né? Era a coisa mais legal quando tinha na Sound Games ou na Super Game Power, quando tinha aquelas 2 páginas dedicadas a um jogo só, né?
Sim.
Então trazia detalhes, os personagens, cenário e tal. Ah, eu devorava aquelas páginas, ficava vendo, ah, queria jogar esse jogo, queria jogar esse jogo. E a gente só tinha revista pra olhar, né? Não tinha YouTube pra te olhar uma gameplay, sabe? Saber das novidades sem depender de uma revista. Era o que a revista divulgava. E tu ainda tinha que ter dinheiro naquele mês pra comprar a revista pra saber que aquilo existia.
Sim.
Sabe? Não é uma coisa free que a galera tem hoje em dia pra poder olhar no YouTube e explorar cacetadas de jogos por aí. E... Enfim, foi depois de criança, muitos anos depois, né, eu consegui jogar essa semana o Splatterhouse pra matar a vontade. Até me diverti, cara. Achei interessante. Jogabilidade boa. Me irritou um pouco a jogabilidade no pulo dele, assim, na precisão do pulo, mas deu pra se divertir um pouco.
O qual que tu jogou?
Eu joguei do Mega Drive.
Mas o 2, o 3?
Acho que foi o 1.
Não, um não tem. Não, ou é o 2?
O padrão primeiro lançado no Mega Drive, porque eu não sei a sequência.
É o 2, então. Que o terceiro ele é muito bom de jogar. Porque o terceiro ele já te dá mobilidade no cenário. Em vez de só ir pro lado pro outro, tu consegue subir e descer no corredor.
É, o que eu joguei era só side-scrolling, assim. Só.
Não, é o terceiro. Então eu te recomendo já. Então, recomendo vai jogar o terceiro. Porque o terceiro, além dessa mobilidade que tu tem maior dentro do cenário, tu ainda vai ter... Tu entra numa mansão e tu vai ter várias portas pra explorar, né? Então, tu tem que salvar lá a Jennifer, né? Que é a mulher dele. E tu tem um tempo pra explorar. Então, se tu seguir um caminho certo, tu consegue salvar. Senão, tu tem isso, senão ela morre e tal.
E ele vai pra cima na mesma mecânica de um beat'em up ou
de um beat'em
não,
up.
Tá...
Mesma mecânica. E aí entra bem a mecânica do beat'em up. Tu dá vários socos no monstro também. De tu agarrar o monstro e jogar ele longe, jogar em cima dos outros. Então, esse jogo é muito bom. Eu achei bem legal. O terceiro, pra mim, é o melhor. Né? Um e o dois é legal de jogar. Né? Apesar de ter essa jogabilidade travada, que nem tu falou. Mas o terceiro é fenomenal. E só pra uma menção aqui, existe um Splatterhouse, eu acho que foi pro PlayStation 3 que saiu, que foi flopou feio.
Ah, é?
Eu nem joguei esse jogo aí, mas disse que ele é muito ruim esse jogo. Né? Não, não, não tem os jumpscare que nem a gente tinha no Splatterhouse. O gore, né? O terror não é tão grande assim.
Voltando um pouquinho ainda, a gente já deu um pulo no Mega Drive ali. Mas voltando um pouquinho no 8 bits ali, tem o filme da própria Sexta-feira 13, né? O Friday the 13, do NES, do Nintendinho.
Sim.
Que foi um jogo que eu me frustrei pra caramba, porque tu é um personagem ali, caminhando, dando soco em humanoides, em monstrinhos no meio do caminho, e tu não vê o Jason. Eu, pelo menos, não encontrei o Jason na época que eu joguei, quando era criança.
É ele que tem que te encontrar, na verdade.
É ele que tem que te encontrar.
Sim. Tu tá ali matando o que aparece no meio do caminho e tal.
Então só tu que jogou bem.
O jogo.
É?
Que...
É? Jogou
então
bem?
Tu jogou bem.
Como assim joguei bem?
Se tu não encontrou o Jason, se ele não te encontrou, porque tu jogou bem.
Exatamente. Tá, nesse jogo tu tem que fugir o tempo todo dele.
Tá, mas é que tá. Ele não aparecia nem pra me pegar.
Então?
Tá, mas ele o que se tu demorasse, ele aparecia e te matava? Tipo o urso do jogo do esqui lá do Windows 98?
Esse eu não sei, sério.
Ó, esse jogo, a moral dele, tu passa por vários cenários, casas e
isso, tem um lago no fundo. Lago,
isso. Tu tá tipo uma fazenda e tal. E a moral é tu conseguir fugir o tempo todo dele, entendeu? Então, dependendo pra onde tu vai, as tuas escolhas ali, eu sei que tu consegue fugir pro máximo de tempo pra recolher itens, pra quando finalmente ele te encontrar, tu ter uma luta um pouquinho mais justa ali, né?
Ah, eu morria nos bichos que me atacavam no caminho, eu nem chegava a ter a chance de enfrentar ele ou ele me matar, sei lá.
É, ele é tipo a luta é tipo um RPG, né?
É que como criança ali, né, eu gostando de ver os filmes do Sexta-feira 13, e morrendo de medo pra dormir depois, a frustração ficava por parte de que eu achava que, sei lá, ou eu ia ser o Jason no jogo, ou encontrar ele com uma certa frequência maior, né? E aí tu, e digamos entre aspas, ele é o protagonista do jogo, só que daí tu quase não vê ele, entendeu? Eu meio que me frustrei por isso. Por exemplo, quando eu joguei o jogo do Freddy Krueger pra Nintendinho, que eu nem sei como é que se chama, se é só Freddy Krueger, dá uma googlada aí, Freddy
Krueger. Deve ser o Pesadelo na Rua Elm.
Ah, pode ser.
The Nightmare of...
Isso, A Nightmare on Elm Street, é isso aí. Esse joguinho eu achei um pouquinho melhor, porque, tu fica dando soco em... claro, é meio imbecil, tu fica dando soco em cobra no meio do caminho, mas... uma certa frequência tu consegue encontrar o Freddy Krueger, né? Então eu consegui ver o Freddy Krueger, embora eu invariavelmente morresse pra ele toda vez que eu encontrasse ele, nunca conseguia matar ele, mas eu me frustrei menos com esse joguinho aí. Era um joguinho legal até, né? A temática de terror, ficava ali os passando na frente do cemitério e tal, era até interessante, é um joguinho bacana de jogar também, indico pra quem quiser conhecer, né?
E ali, o Nintendinho também, é como a gente estava falando, apesar de não ser totalmente a temática dele, mas o próprio Castlevania é um jogo que de tem vampiro, enfim, né? Que é um joguinho de terror também, né? Só que ele é mais de exploração, né? E não tem tanto jumpscare, né? De susto em si, né? Mas é um jogo que é bem cultuado. Eu, como eu sempre falei, não gosto de Castlevania. Respeito quem gosta, mas eu mesmo nunca gostei. Eu prefiro jogar lá o Master of Darkness, né? Como eu falei, do Master, que achei bem legal.
Eu joguei pouquíssimas vezes Castlevania e não tenho memória afetiva, assim, porque eu não joguei.
Nunca me agradou também.
Assim como Super Metroid, que é uma coisa que eu não tenho memória afetiva, porque na época eu não joguei, não tive acesso, ou não alugava, enfim. Mas eu tinha curiosidade de jogar, porque eu via na revista.
Eu tinha um pouco de... não é medo, mas dava uns jumpscare, assim, no Super Metroid. Tinha uns momentos ali que tu ficava com aflição, sabe? Como tem algumas salas meio claustrofóbicas, assim, sim, fica com uma sensação de perigo, sabe? Que do nada vem um inimigo, vem uma hora tipo uma areia movediça, quando tu vê ele te puxa pra baixo.
Sim.
Ou vem do nada, sabe? Então dá pra dar uns cagacinhos.
Ele até é um jogo meio tenso, embora não seja de terror.
Sim.
Né? E eu acabei jogando depois de adulto, né? Mas achei um baita jogo e curto pra caramba jogar hoje em dia. Né, coisa que eu não, na época não tive acesso, assim, a não ser a revista, né, pelo menos que eu me lembre.
Mantendo ainda no Nintendinho, eu queria falar de um jogo
que eu acho que é o
que, assim, é, foi
acho que é o que eu tava pensando agora.
Switch Home?
Isso, Switch Home, né? Exatamente.
Eu acho que ninguém vai ter memória afetiva dele. Porém,
acho que não.
Por conta do Resident Evil, que a gente sabe que ele foi um jogo lá que, né, digamos que, não é que deu origem, mas que
foi um embrião.
Foi o rascunho, né?
Foi o rascunho, digamos assim. Né? Eu tentei jogar ele ontem, né? Ele é, tá todo em japonês. Ele é um RPG daqueles ferrado, aqueles RPGzão mesmo. Tudo é texto, tudo é texto, tudo é texto.
Sim, RPG japonês é uma coisa cansativa nos anos da época do 8-bits.
E eu não sei como tá vocês, mas o meu japonês é uma merda. E eu não consegui passar da primeira tela. Enfim. Mas eu vi ele, eu vi a gameplay de algum no YouTube, né? Algumas pessoas jogando. E eu achei ele bem interessante, cara. Eu até vou procurar depois se tem alguma versão que foi traduzida, pelo menos para o inglês.
Deve ter.
Porque ele tem toda aquela temática do Resident Evil. Ele tem toda a temática do Resident Evil, sendo uma mansão. Tu entra com 5 pessoas.
Eu tentei jogar também e foi tenebroso.
Esse jogo é um daqueles jogos que, se tiver uma tradução, pelo menos pro inglês, dá pra tentar jogar. Porque ele parece legal mesmo. Né? É. Eu achei legal que tem até o negócio da portinha.
Os personagens, né?
Tocando os personagens. E outra, se um personagem morrer, ele morreu, ponto, não ressuscita. Ele não vai, tu vai até o final do jogo sem aquele personagem, entendeu? Não tem Phoenix Down, não tem nada parecido. Sim. Pra ressuscitar o personagem.
O cara voltar na outra fase e tal.
Não, tem nada disso, morreu, morreu. Se tu conseguir, tu tem até o objetivo é chegar no jogo com 5, se chegar com 1, tá bom, né? Mas eu achei legal, parece ser legal esse jogo, pelo menos, né? E é legal que tem realmente a temática da porta ali, quando tu passa de uma sala pra outra, carrega a porta ali, abre a porta. Né? Como se fosse o loading do primeiro Resident Evil. Né?
Uma curiosidade desse jogo, né, lembrando dos episódios que a gente fala sobre filmes, né, baseados em jogos, que no fim vai ficar a ordem trocada, então quem tá ouvindo isso aqui já sabe, já tem spoiler dos próximos episódios, porque a gente teve que fazer as pressas aqui pra gente poder comemorar o Halloween, né, com o pessoal que nos ouve, mas o Sweet Home também tem um filme, né, com o mesmo nome, tem um filme japonês de terror, não morro de amores por filmes japoneses, não que eu tenha visto muitos, né, mas filmes orientais normalmente tem uma leitura diferente da ocidental, assim, tu tem que estar meio que, vamos dizer assim, de cabeça aberta para assistir, né, porque é uma dinâmica diferente, né, uma abordagem diferente, mas eu fiquei curioso para ver o filme desse jogo, que esse jogo foi feito baseado no filme, e ele junto, claro, ele é de terror, né, mas ele junto com Goof Troop, né, foram os rascunhos para depois
mesmo
chegar o Resident Evil, né?
Os puzzles lance, do Pateta.
Os puzzles do Goof Troop, é.
É, o Sweet Home, no caso da questão do ambiente, dos personagens, desvendando puzzles, né? E o Goof Troop também com muitos puzzles, inclusive que inspiraram alguns puzzles dentro do Resident Evil. Então formaram esse...
Isso. Teve gente envolvida nas duas produções.
Sim, sim. Então é um jogo que também tem... Se não entrou na lista dos episódios seguintes aí, quem vai escutar aí, depois a gente tem os episódios falando sobre filmes, né? Não entrou na lista, a gente esqueceu desse aqui, mas fica a dica nesse episódio, então, pra quem quiser tentar descobrir e achar, né? Porque deve ser difícil achar isso aqui, filme japonês.
Sim.
Deve ser difícil, ainda mais, pelo menos uma legenda, alguma coisa, né?
É, tem que achar um via torrent e sonhar com uma legenda. Porque não deve ter em stream isso aí, eu acho.
Ó, a gente tá falando, a gente já tá falando aqui, né, pelo que tá tomando rumo do papo, a gente já tá indo pro paeda de 16 bits, correto? Mas só que a gente tem que voltar, porque faltou um jogo, cara, que se a gente não falar, vai dar treta. Ghosts and Ghosts.
Mas o Sweet Home, ele é 8 bits. Né?
8 bits, eu sei. Mas a gente já tava no rumo de ir pra Mega Drive, de Super Nintendo.
Ah, sim, sim.
E se a gente não falar de Ghosts and Ghosts... Assim,
já voltou umas casinhas.
É, a gente vai ser massacrado.
Vai ser massacrado.
Vamos tomar ele pedrada.
Uhum. Eu acho que esse jogo dispensa apresentação, né? Jogar ele no Super Nintendo.
É um clássico.
É. Jogar ele no Super Nintendo, no Mega Drive, no Nintendinho, no... Eu, pra falar a verdade, eu não sei se tem versão pro Master, mas deve ter. Porque esse jogo saiu, acho que até pra calculadora, né?
Mas... display de impressora.
É. Esse jogo é muito bom, mas é muito difícil também.
É o pai do Dark Souls, esse é.
Eu lembro que eu nunca terminei ele, eu avancei poucas fases nele. E é que jogo difícil, cara. Mas eu achava legal. As músicas, o ambiente, era tudo bem legal nesse jogo.
Não, e tu termina, tem que voltar desde o início, né? Porque o final verdadeiro tem que virar de novo.
É, então tem mais isso. Eu nunca percebi nem a primeira parte, então imagina se...
Sim.
Ah, eu gastei muita ficha nesse cara aí nos arcades.
Ah, sim. Mas é bem diferente, né? Bem...
Normalmente ele tinha em arcade de praia ou de shopping, sabe? Aqueles arcades de pé sujo de praia, assim, com às vezes umas máquinas velhas, já não tá mais na moda aquele jogo. E aí o cara tem lá, e o cara, vamos nesse aqui. Eu joguei bastante nesse aqui.
E interessante que esse jogo, antes de ter o Ghosts and Ghosts, tinha o Ghosts and Goblins. Também.
Isso.
Que pra mim era tudo a mesma coisa. Só mudava o gráfico, né? O gráfico do Ghosts and Goblins era um pouquinho mais antigo. Era uma temática, acho que mais zumbi ali mesmo. O Ghosts and Ghosts era mais umas caveirinhas ali, né? Uns negocinhos meio diferentes.
Isso.
Isso. E depois teve o Demon's Crest.
É. Mas ainda teve o Super Ghosts and Ghosts, né? Que saiu no Super Nintendo depois.
Super Nintendo. E o Demon's Crest surgiu ali.
Exatamente. O Demon's Crest é uma derivação do Ghosts and Ghosts, né? Do Super Ghosts and Ghosts.
Isso.
Verdade.
E eu tive o cartucho do Demon's Blazon, que era a versão japonesa, né? Eu comprei assim sem querer, assim. Eu lembro até hoje que eu não sei por que cargas d'água, não sei se era pro Dia das Crianças, alguma coisa assim. Meu pai me deu dinheiro pra eu comprar uns cartuchos no camelô, lá na Praça 15. E aí só que daí na Praça 15 não achei nada que me agradasse, a gente acabou entrando na Galeria do Rosário, que tinha várias lojas de eletrônico, relógio, sabe, os japoneses lá consertando relógio, vendendo quinquilharia eletrônica.
Sim, isso.
E aí eu me encantei pela vitrine de uma dessas lojinhas lá dentro, e aí acabei comprei três jogos, que eu, se eu não me engano, acho que eu falei que o valor do cartucho era tal, E aí tinha alguns jogos mais caros, só que esses que não eram os mais famosos eram mais baratos. Então eu consegui comprar 3 cartuchos numa atacada só. E aí, vim faceiro pra casa. Eu me lembro que meu irmão mais velho foi junto comigo. E aí a gente comprou aquele do... Aquele que tem o patolino no espaço, como é que é?
O Duff Duck.
Duff Duck.
Duff Duck.
Duff Duck, é.
Duff Duck, é.
Que ele usa uma roupa verde, né?
Isso, Duff Duck.
Isso. Comprei aquele jogo. Comprei... Qual foi o outro que eu comprei? Eu sei que foram 3, e aí o meu irmão... deixa eu escolher um, não sei o que. Daí o meu irmão escolheu o Demon's Blazon, que, bizonhamente, eu nunca entendia porque que existia... Uma vez eu fui numa locadora, que aqui pagava R$1 uma hora e tal, e tinha alguém... E na locadora tinha alguém jogando, e eu, é o meu jogo, não sei o que. Aí apareceu a apresentação Demon's Crash, eu, como assim? É a mesma abertura, como mudou o nome? A gente não entendia direito isso aí na época, né? Tinha muito disso aí.
Sim.
Mas é um jogo legal, cara. Mas eu nunca conseguia passar, acho que, da segunda ou terceira fase. É um jogo meio dificinho, assim. Então, eu acho que tem uma dificuldade média, assim.
Eu achava legal a apresentação do jogo, né?
Bonita também. A abertura também na primeira fase era legal com...
É, a abertura do jogo...
Esqueleto.
Que pega, sai pegando em chamas ali, apareceu o Demon's Crest, é. Nossa, isso aí eu achava muito legal essa abertura.
Isso. E a música é sinistra, uma baita música, né? Música órgão e tal.
E aí é onde o Super Nintendo até se aproveitou, porque o Super Nintendo tem aquele som abafado, né? E
sim.
Pra esse jogo ficou muito bom, isso caiu bem.
Não fala do Super Nintendo.
Falo sim, som abafado.
Não fala do Super Nintendo.
É, o som abafado, mas em compensação o Mega Drive era estridente, né? Não tinha graça.
O Mega Drive era estridente.
É melhor que aquele midzinho.
Era estridente. Aí os caras querem falar que o som é melhor porque era mais agudo.
Mas Hermes abriu os parênteses. Não, só pra não perder a piada. Tu e teu irmão foram só no térreo da Galinha do Rosário ali? Quem é de Porto Alegre vai entender a referência.
Eu nem entendi o que acontecia do segundo andar pra cima.
Eu só
sabia que menos tinha mal. A fábrica de calcinha.
E advogados.
E advogados, picaretas.
Então segue o baile então.
Vamos pro 16 bits, né? Eu acho que não tem mais o que fazer no.
Não,
outro.
Agora já vamos pro 16, já estamos falando do Demon's Crest aí, eu acho que já.
Isso, é.
Já pulando aí. Eu vou começar, na realidade, no fim da lista aí, tá? Mas é o. Aquele. Eu não sei se eu vou falar certo, mas. Zombie Ate My Neighbors. Eu acho que é isso.
Isso aí. Isso. Zombies Ate My Neighbors.
Isso era meio comédia, não
era? Esse joguinho.
Meio paródia.
É um jogo meio de comédia. Mas ele é muito legalzinho de jogar.
É, meio comédia.
Ele é muito legalzinho. O teu objetivo no jogo é salvar as pessoas antes que os zumbis transformem elas. Então, tem um número de pessoas que tu tem que salvar, né?
Sim.
E aí, tu vai salvar o gordão da piscina, tu vai salvar a loirinha lá que tá pulando com uma líder de torcida, na verdade, né? É, tipo assim, fim do mundo, mas um tá fazendo um churrasco ali, outro tá na piscina, outro tá pulando.
Tô nem aí,
A criança tá sozinha, tipo, é o fim do mundo, mas tá tudo certo. É um jogo meio de paródia, mas ele é muito legal de jogar e tá nessa temática de zumbi, né? Então tu vai por vários cenários por ele, tu vai desde jardins de casas até cemitérios, supermercados, shopping centers, né? Matando zumbis ali, tu joga com duas crianças ali. É legal que esse jogo dá pra jogar cooperativo também.
Isso.
Né? Eu lembro que joguei. Na época eu joguei pouco, fui jogar mais recentemente, né? Porque era difícil de achar esse jogo também, né? Que acho que ninguém entendia esse jogo, né? Enfim. Mas ele é um jogo bem legal de jogar, né? E saiu tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo e os gráficos são basicamente os mesmos, né? Eu achei bem, bem bonito nos dois videogames, né? Faz um bom. Como é que é? Tem uma boa gameplay nos dois, né?
Eu não me lembro se ele é da Lucasfilm, da LucasArts.
Ele é da LucasArts.
Ele é da LucasArts, né? Eles nunca deixavam.
Isso, a Konami, ela só distribuiu.
Isso.
É, mas ele é da LucasArts.
Né?
E tem, agora que a gente já tá nos 16, né? Tem muita coisa. Tem um que eu tô muito curioso, que até apareceu aqui na lista que tu colocou, que eu não joguei ainda, que é uma lástima, é o Clock Tower, né?
Clock Tower. Esse jogo, ele é um point and click, né? Quem tá acostumado ao PC dos anos 90, principalmente.
Sim.
Tinha muito jogo point and click, né? Que é aqueles tu não movimenta o personagem, tu movimenta um ponteiro e tu vai dando ações pra ele, né? Tu tem... Eu não peguei a história ainda direito, que eu quero jogar ele, então eu não tenho costume de ficar lendo muito sobre. Eu prefiro ver na hora, no jogo mesmo, né? Esse jogo diz que tem uma história muito rica, né?
É, aqui eu... Por cima aqui eu vi que tu tem que estar sempre fazendo o jogador escapar de um psicopata, né?
Do Sizer Man lá, né? Que é o Homem-Tesoura lá.
Isso.
Que... E ele é o vilão aí de toda a saga, na realidade, porque esse jogo tem vários, né?
Ah, tem vários?
Tem. Saiu o Clock Tower, esse pro Super Nintendo. Ah, esse. Tá, pra quem quiser jogar esse jogo parece ser muito bom. Eu sempre recebo boas recomendações. É um dos próximos que eu vou jogar, terminando alguns e depois eu vou pra ele. Tem até uma versão de... Né, a versão caseira, né?
Sim.
Os caras fizeram em português ele, então
traduzido.
Dá pra jogar. Tá traduzidinho, tá legal ele.
Legal.
É um dos próximos que eu quero jogar. Tem uma versão pra PlayStation 1, né? Na realidade não é uma versão. São as sequências, né? Tem o do PlayStation 1, que se chama Clock Tower também. Só que ele é uma sequência direta. Tem o Clock Tower 2 também no PlayStation 1. Que apesar de ser o 2, ele na realidade é o terceiro. Né? E saiu o Clock Tower 3 também pro PlayStation 2. Eu não sei se esses últimos são tão bons, mas eu sei que o do Super Nintendo, ele não só parece, mas as poucas gameplay que eu vi, esse jogo parece muito bom mesmo. Né? Ele tem todo uns jumpscare,
um cenário tá bem
assusta,
desenhado.
Tem medo mesmo. Tá bem desenhadinho e
a atmosfera
dá pra se assustar.
A atmosfera do jogo, assim, né? O cenário, assim, com sombreamento, assim, né?
Refinado,
né? Tem um fade no fundo, assim, né? É, sombreamento.
É, eu joguei os primeiros 10 minutos ali do jogo e o vampiro, não, o Sizer Man, né? O chefão dele, ele do nada ele aparece e, tipo, dá medo. É um jogo que dá medo. Eu achei que ele ficou bem legal mesmo.
É assim que tem que ser, né?
Tem Gárgulas, né? Os Gargoyles ali, que é do Mega Drive.
Mega Drive.
Que é baseado num desenho que também que saiu como os Gárgulas aqui no Brasil.
Ah, sei.
E...
Era da Disney,
tá? Putz, eu achei legal esse jogo. O que eu achei legal nesse jogo é que ele é bem desenhado. Ele é é muito bonito o jogo de ver, né? Mas assim, é bem desenhado, mas não é Disney. Ele é sombrio, é um jogo bem sombrio, né? Então... Sabe, ficou bem legal. É outro jogo que eu achei difícil, mas parece ser bem legal de jogar assim também até o final.
Interessante. O que, que nós temos aqui pra gente explorar mais um pouquinho o que dá antes de a gente trocar de geração, né, daqui a pouco. Claro que a gente também tem que mencionar, né, não sei se a gente pode falar agora, ou a gente pula pra depois, quando a gente se limitar aqui a alguns que a gente tem na lista, que acho que não vai dar. De repente, para falar todos, a gente pode falar de repente em outro momento, eu acho. É, ou fazer uma passagem um pouco mais rápida, né? Porque a lista aqui é grande. Mas, por exemplo, a gente tem os jogos clássicos também que de PC, né? Tem muita coisa de PC que fez bastante sucesso também, né? E não digo os de agora, sim, até porque o nosso negócio é falar de velharia, na maioria do tempo, pelo menos. Mas a gente tem alguns jogos antigos aí que talvez daria pra citar, né?
PC aí a gente pode falar do Alone in the Dark, por exemplo, que saiu nessa época, nos anos 90, início dos anos 90.
Primeirão
de todos ali, que dá, vamos dizer, não diretamente, mas ele dá uma influência aí no Resident Evil também, né?
Sim.
Que é aquela visão isométrica, isométrica não, visão aérea, né? Que da câmera fixa e tal, né? Tu vê o personagem de longe, né? Tu vê o personagem de cima. E enfim, ele tem vários jump scare também, tem os momentos de susto dele, né? Eu confesso que eu acho que eu joguei umas duas vezes ele só, nessa primeira versão. Uma foi até no 3DO, eu lembro de ter jogado no 3DO uma vez, com aquele controlezinho, mas só que ele era um jogo bem, bem travado, bem ruinzinho de jogar, pra falar a verdade.
E eu não acho os gráficos nem um pouco bonitos, né? Aquele primeiro Alone in the Dark.
Não, assim, e ele envelheceu extremamente mal. Não é um jogo que dá pra... Não dá pra recomendar jogar esse primeiro, pelo menos, não dá pra jogar hoje.
É que
não é legal de jogar.
Ele tenta ser 3D, né?
Mas falha miseravelmente.
É, acho que era o início das tentativas de jogos 3D, né?
É. Eu sei que é um jogo que não envelheceu muito bem. Os novos, né, Alone in the Dark, não, esses aí são muito bons.
Sim, aí já é outra conversa.
A New Nightmare, né, esses novos aí que saiu são legais, né? Com exceção do filme, vocês vão entender o porquê no próximo episódio, né, vai sair em breve.
Sim.
Mas os jogos em si são bem legais, esses novos, né? Aí sim, tem gráficos mais bonitos, tem uma jogabilidade melhor, tem uma história bem pesada também, né? Então, eu achei bem interessante esses novos. É legal de saber que ele existe, que ele, né, quem que deu origem, né? Mas não é um jogo que eu recomendaria hoje, não. Nem pra curiosidade.
Acho que é envelheceu mal.
Né? Vai ver um vídeo do YouTube só pra conhecer e tchau.
E a gente tem também, cara, acho que mais ou menos aí dessa época, deixa eu ver aqui. Eu tô olhando em lista diferente, né? A gente tem também o próprio Doom, né? Vem de PC também, né? Tem os ports para os consoles.
Doom literalmente teve porte para tudo quanto é coisa, né? Até para impressora.
Até para impressora, calculadora.
Teste de gravidez,
saiu mesmo. É, anunciaram há poucos dias lá, fizeram rodar Doom no teste de gravidez.
Só não saiu no Mega Drive.
Bah, que loucura.
Isso foi uma alfinetada.
Não sei, não, é informação.
É informação, né? Que sacanagem. E aquele jogo Nightmare Creatures?
Isso era do Play 1, não era?
Pois é, chegaram a jogar.
Bom,
já tô pulando.
Cara, eu tenho uma história olhando sobre isso.
É que eu tô olhando pelos anos 90, né? Então eu comecei a cair no Play 1.
Eu tenho uma história. Eu comprei esse jogo na Praça 15. Foi o primeiro pirata do Play 1, mas assim, ó. O primeiro pirata dos piratas, porque era um CD desses virgem que tu compra na... Hoje em dia tu paga 50 centavos, eu acho, um CD, esse da Niponic, e era um desses CDs com um adesivo colado em cima, sabe? Não rodou o jogo, só ficava travado na tela inicial ali e ficava dando um barulhão no meu PlayStation, cara. Aí eu acho que até troquei por outro jogo, nem sei o que eu fiz, porque a gente comprava, ó, os velho gamer falando aí, naquela época ainda era uma mediazinha prensada ainda, pirata, mas de qualidade.
Ah, sim. Depois pro final foi degringolando, né?
Nossa!
Foi piorando.
Ah!
Encontrei outro jogo que eu joguei muito num PC 386 do meu coroa, que era o Halloween Harry. Não sei se chegaram a jogar esse jogo.
Não tive contato com.
Não.
É um joguinho que tu instalava por disquete, cara. Bah, que joguinho bom, cara. Aconselho fortemente. Tem até, se você procurar no YouTube, tem até um gameplay de 7 minutos. Halloween Harry, né? É um carinha de capacete, uma mochila que solta fogo ali para ele poder levantar voo, assim, que tu vai coletando ali combustível pela fase, e aí tu vai salvando os personagens dentro de uns escritórios.
Ah, botei
dentro
aqui.
Halloween. Esse jogo, Alien Carnage, tá disponível na Steam, hein?
Tá, ele tá na Steam.
Só que ele se chama Alien Carnage.
Alien Carnage, tava olhando isso
agora. É que tem duas versões dele. Tem o Alien Carnage e tem o Alien Halloween. Que daí é uma versão Halloween. mas basicamente eu acho que é o mesmo jogo, assim, de fase, jogabilidade. Não muda pouca coisa, eu acho, de um pro outro, assim. E eu tenho ele guardado, acho ainda... Não guardado, né? Eu baixei de novo na internet. Esses tempos andei até botando no meu PC, ele roda dentro do Windows 11 tranquilo. É, mas tem na Steam, cara. E ele, acho que é um jogo que envelheceu bem, cara. Porque ele lembra muito os jogos indies de hoje em dia.
De toda forma, parece ser bem legal ele.
Não, ele é bem gostoso de jogar, cara.
É bonito.
Claro que eu sofria muito jogando em teclado, né? Tudo aquilo que a gente falou em outros episódios aí, que era ruim pra te conseguir um controle, porque era porta serial, enfim. Então eu joguei ele muito no teclado, que era uma coisa que não era convidativa. Hoje em dia, com um controle, deve ser mais legal ainda de jogar.
Sim.
Vale a pena, é um joguinho bacana, cara. Halloween, Harry, ou então, como
ó,
é que tu achou?
Antes da gente sair, então.
Alien Carnage.
Alien Carnage, isso. Então, antes da gente sair da era aí dos 16 bits, eu não tenho como deixar de falar que a gente tava até falando no antes da gravação do Haunting, starring Poltergeist. Não é Poltergeist, é Poltergeist mesmo.
Poltergeist.
Eu joguei, esse joguinho eu achei bem legalzinho.
Eu achei
ele...
bem curioso.
É, tu é um fantasma e tu tem que assustar uma família que tá se mudando pra uma mansão ali. E aí tu tem que assombrar as coisas, assombrar a família. Eu achei bem, bem diferente a temática dele, pra falar a verdade, né? Ele tem aquela visão isométrica, né? A visão de cima, assim, né?
Na diagonal.
E tu controla o teu... tu controla o teu personagem e vai amaldiçoando ali os itens, né? Ele, apesar de ter toda essa temática de terror, na realidade ele é mais cômico do que qualquer outra coisa, né? Tu teu objetivo como é aterrorizar aí a vida dessa família, né? É legal que tu vai ficando assustado e no canto tem no canto da tela tem uma carinha ali que mostra como que o personagem tá, né? E mostra ali o rostinho deles, como que vai ficando assustado, vai ficando aterrorizado, né?
O nível de aterrorização. Esse
jogo. Um assustômetro.
É.
Um assustômetro.
Exatamente, um assustômetro. É bem legal esse jogo, bem, bem divertido ele jogar.
A gente,
né?
Até falou em off.
Joguei.
Até lembra Fantasmas Se Divertem. O Beetlejuice.
Lembra do Fantasmas Se Divertem, exatamente. Exatamente. É, eu acho que de repente tem até inspiração.
É, será que não foi uma tentativa?
Lembra muito.
Sem,
né?
Direitos autorais, aí mudaram de ideia, pode ser?
Pode ser. Eu achei bem legal esse jogo.
Mas provavelmente foi inspirado, né? Tu chegou a ver a data que foi lançado esse jogo pra ver bater com a do filme? Dá uma olhadinha aí.
Deixa eu ver.
Daqui a pouco até...
93.
Ah, então é porque o Beetlejuice é de 89, 88, por aí.
Então foi inspiração.
Deve ter tido influência, mas deve ter tido influência com certeza. Né? Ainda mais que é um joguinho da Electronic Arts aí. Electronic Arts fazia uns joguinhos bem interessantes nessa época, hein? E provavelmente tem bastante influência, assim.
Ah, sim, um conglomerado de ideias.
E voltando, deixa eu voltar um pouquinho pra PC. Tem um outro jogo que tem monstros. Não sei se dá pra encaixar muito monstro nessa questão do Halloween, porque a temática não é bem Halloween. Mas é um outro jogo de PC também que eu joguei também no 386 do meu pai. Que era o Catacomb. Não sei se chegaram a jogar.
Não, nunca ouvi.
Catacomb, deixa eu lembrar desse jogo. Vamos, eu acho que eu já ouvi falar assim.
É o Catacumba, né? Eu não sei se tem na Steam esse jogo, né? Porque ele é contemporâneo do Harry ali que eu tava falando. Só que ele é estilo Doom, assim, em primeira pessoa. E tu é um mago. E aí tu anda pelo labirinto, mata monstros com raios saindo da tua mão e tal. Deixa eu ver se aparece aqui.
Ah, é o rosa o troço? Tô vendo aqui.
Rosa?
É o cenário que tá rosa, pelo menos, que eu achei aqui. Rosa com verde. Nossa!
É, as limitações, né? Ele lembra muito aquele que tem os nazistas.
O
Wolfenstein.
Ah,
Wolfenstein.
Tá.
Ele lembra, assim, de
então, ser... Então, mas Emes, é que eu tô tá vendo outro, aí um tá, catacombo, que é um... Tu tá vendo um mais antigo. Isso. Aí. O que o Felipe tá falando é o...
É o 3D.
Tem 3D, esse
é
em 93.
É o Abismo. Isso. 3D, aham.
Isso.
Catacomb e Abismo. Agora achei.
Sabe o que me lembrou esse jogo? O...
Exen?
Exen.
Eu me lembro quando a gente comprou um disquete demo nas lojas Multissom. Vendia CD, fita cassete. E aí tu tinha naquelas araras, né? Naqueles ganchos lá pendurados. Tinha vários shareware, demo pra vender.
Sim, era demo, né?
Era os disquetinhos tudo preto, assim, ensinava. E eu, na minha cabeça, aquilo ali era um jogo completo, né? Então eu achava maravilhoso. Daí eu ia lá, às vezes, ficava olhando pelos nomes e eu achava... Não tinha nem screenshot, assim. Tinha que ir no tato, né? Aí tu lia uma sinopsezinha ali, ah, eu vou pegar esse aqui. E eu e meu irmão, a gente jogava muito isso aqui, quando meu pai não tava usando, né, no escritório, o computador. E aí a gente brincava que o personagem, conforme tu vai tomando dano, ele vai ficando com a cara mais, sei lá, cansada, com cara de dor, assim, e vai meio que envelhecendo também. E aí a gente brincava quando a gente pegava as poções que revitalizavam a vida, ele era parecido com o ator, aquele Patrick Swayze, que fez o Ghost, sabe?
Tô vendo a foto aqui, pior que é verdade, cara.
Uhum, daí, tipo, a cara já tava toda ruim, cara morrendo, assim, com a cara, sei lá, com os machucados e tal, a gente tomava a poção, ah, Patrick Swayze, voltei ao normal. Então eu achava legal isso aí. E aí tu matava monstros também e tal, mas não é bem temático de Halloween, mas a gente tá pegando adjacências, né? Então, pessoal, como esse episódio aqui vai se prolongar, então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai dividir esse episódio em duas partes. Então você tá acabando de ouvir essa primeira parte, tá? E aí, em seguidinha, a gente já lança a segunda parte, certo? Então a gente fica por aqui e até daqui a pouco. Não deixe de ouvir a segunda parte. Até mais, pessoal. Eduardo, Hermes, cadê vocês?
Estamos aqui, não queremos atrapalhar.
Ah, tá, eu achei que os fantasmas tinham levado vocês. Então a gente se vê na parte 2 desse episódio.
Até lá, pessoal.
Abraço.
Até mais.
Você ouviu Velho Gamer. Assine nosso feed nos principais agregadores. Acompanhe as curiosidades e comente em nossas redes sociais. Facebook e Instagram /podcastvelhogamer. Sugestões e críticas? Envie um e-mail para podcastvelhogamer@gmail.com.